Dois dedos de conversa.
Convidados da tarde da RDP Internacional, Carla Mota, Rui Pinto, são autores de um blog que, imagine-se, virou livro. O próximo destino, viagens de sonho à medida do seu bolso. Sejam bem-vindos os dois à tarde da RDP Internacional. Lamentavelmente, por estarmos em contexto de pandemia, não os posso ter aqui na cabine, mas há sempre a ajuda da tecnologia. Vamos fazer esta conversa por WhatsApp. Bem-vindos aos dois.
Obrigada.
Olá, boa tarde a todos.
Bom, vamos lá então começar pelo início. Quando é que começaram a viajar?
Começamos a viajar juntos, acho que foi logo quando nos conhecemos, porque nós conhecemos a trabalhar e logo no período de férias a seguir compramos dois bilhetes de Interrail e fomos conhecer a Europa a bordo dos comboios. E foi aí que nós começamos a viajar juntos e a cimentar uma relação que depois nos levaria pelos quatro cantos do mundo.
Muito bem. Bom, uma coisa é viajar e outra coisa é, vamos fazer um blog. Como é que foi? Como é que isto surgiu?
Pois, é verdade, mas logo a seguir nós tínhamos uma vontade de querer partilhar um pouco o que víamos e o que sentíamos. Também, no fundo, começou mais como uma parte mais pessoal, no sentido de partilhar com os amigos e com a família aquilo que visitávamos e as coisas que conhecíamos. E depois foi crescendo, depois o Viajar Entre Viagens, que é o nosso projeto atual, só apareceu passado alguns anos e depois começou a crescer mais com as redes sociais, embora o blog continue a ser o nosso foco principal. Mas realmente as redes sociais mudaram o acesso a um público mais geral e, portanto, depois foi um crescimento orgânico. Começamos a trabalhar mais, digamos assim, para o blog e o blog também a ter mais visibilidade e depois isto é uma montanha russa.
E algum conhecimento.
Exato.
Também.
Uhum.
Sabia alguma coisa de como fazer blogs?
Não, fomos aprendendo.
Não. Acho que não, acho que foi um bocadinho à descoberta. Aliás, o primeiro blog que nós tivemos foi em 2008, acho que a blogosfera ainda estava a dar os primeiros passos. Portanto, fomos descobrindo um bocadinho de cada vez. Hoje já não tem nada a ver com o que éramos no início e foi evoluindo e com certeza evoluirá ou continuará a evoluir, esperemos nós, e adaptando-se às novas tecnologias.
Eu estava a pensar, eles com certeza, quando começaram a fazer estas viagens, levavam uma máquina fotográfica não, daquelas analógicas, não é? Não estou a dizer que vocês são velhos, mas provavelmente levavam máquinas analógicas e agora, como estão a pensar também no blog, já tem que ter um equipamento diferente, não é? Tem que ser tudo digital, não é?
Claro.
Por acaso começamos com máquina digital logo, porque as máquinas digitais, eu lembro-me, nós a primeira viagem que fizemos foi o Interrail, que ainda não partilhávamos nada, e a seguir fomos à Índia, e na Índia também já levamos máquina digital e ainda não tínhamos blog. Portanto, quando começou o blog, que foi então em 2009, nós já tínhamos máquina digital há um ou dois anos, e efetivamente era uma grande ajuda, eu não consigo imaginar o que seria com a máquina analógica, mas agora as coisas são muito mais fáceis, não é? Muito
sim,
mais
fáceis. Agora o nosso material fotográfico e de vídeo e isso tudo é basicamente uma mochila.
É isso mesmo.
Bom, mesmo assim já é uma carga, não é? Bom, eu estive...
É uma carga bem pesada.
Eu estive a folhear o livro, admito que não li de fio a pavio, mas visualmente até a qualidade do papel... Parece que estou a ver um prospecto de uma agência de viagens. Está muito bonito. Os meus parabéns.
Agora, obrigada.
O livro chama-se O Próximo Destino, Viagens de Sonho à Medida do Seu Bolso. Que livro é este?
Nós temos dois. O Próximo Destino, Viagens de Sonho à Medida da Sua Carteira, é o primeiro dos livros que nós lançamos, que era sobre o mundo. Basicamente, nós dávamos vários lugares no mundo para as pessoas poderem criar um itinerário e viajarem com orçamentos de uma pessoa da classe média portuguesa, porque nós achamos que é a maioria do público que viaja, tem orçamentos relativamente limitados, portanto tentávamos que as pessoas conseguissem viajar e preparar a sua própria viagem com esse orçamento. Este agora mais recente é Próximo Destino Portugal e tenta fazer um bocadinho o mesmo, mas para o destino Portugal.
Exato, portanto, no fundo foi Embora nós já viajássemos muito em Portugal e tivéssemos já no nosso blog também muita coisa sobre Portugal, mas a verdade é que a pandemia veio ainda intensificar mais o que era já para os portugueses o seu principal destino de férias, sempre foi, mas agora se calhar ainda se nota mais isso e, portanto, a Porto Editora também, em conjunto connosco, interessou-se num projeto que fosse dedicado integralmente a Portugal e, portanto, nasceu assim o próximo destino de Portugal.
Uhum. Bom, vamos ao primeiro, antes de irmos ao segundo. Como é que é possível fazer uma viagem de sonho e pagar pouco?
Isso é um segredo mais bem guardado.
Eu acho que é possível com algumas regras. Primeira regra é o planeamento. Porque uma pessoa preparando-se e planeando a viagem, nós temos efetivamente noção do real custo daquilo que vamos pagar, dos voos, dos alojamentos, dos transportes, das atividades que vamos fazer. E depois, eu acho que temos que adaptar-nos à nossa carteira, não é? A carteira é que vai definir o tipo de viagem que nós conseguimos fazer. Vamos imaginar que vamos para as Maldivas. Nós podemos ir para as Maldivas e gastar 2 mil euros numa noite, ou ir para as Maldivas e gastar 2 mil euros em 2 semanas. Isso vai definir, provavelmente, o sítio onde nós vamos ficar alojados, o que é que podemos fazer, se vamos andar a fazer passeios de barco e a ficar em bangalôs sobre a água, muito bonitos e muito idílicos, se calhar temos que ter um orçamento mais alargado. Mas nós não precisamos de abdicar de um destino que seja de sonho, eu dei o caso das Maldivas, mas pode ser outro qualquer, um destino que seja de sonho, porque a nossa carteira pode não dar para um valor de 2 mil euros por mês. Nós podemos, com esse dinheiro, optar por alojar-nos em lugares mais humildes, ou em casas mais particulares, ou alojamentos locais. Em vez de termos o mar por baixo da cama, temos o mar a 100 metros do quarto. Sim. Temos que adaptar, e podemos adaptar os nossos destinos a todas as carteiras. É aquilo que nós achamos. Temos é que planear isso antes de decidir avançar para seja qual for o destino.
Então, no fundo, no fundo é eliminar, e aqui vou-me desculpar as agências de viagens, mas no fundo o nosso trabalho passa por um bocado empoderar as pessoas de serem elas próprias a poderem marcar as coisas, planear. Claro que dá trabalho, obviamente, mas depois também tem recompensa.
Também dá prazer,
obviamente, vocês, e também tem então a recompensa de poder ser mais barato.
Vocês começam a viajar um mês ou 2 meses antes da viagem.
Ou muitos meses. Muitos meses, efetivamente. Nós, a última grande viagem que fizemos, que era uma volta ao mundo, que estivemos, o objetivo era estar 14 meses fora, e no fim acabamos por estar 9, porque entretanto surgiu a pandemia, mas nessa viagem para 14 meses nós tivemos a prepará-la um ano antes, ou seja, era o trabalho prévio foi todo feito de forma a que nós tivéssemos o orçamento mais ou menos controlado para aquele período. Portanto, é nesse sentido que nós acreditamos que a viagem ganha. Aliás, nós acreditamos que a viagem não é só o momento em que nós estamos no terreno, a viagem tem o pré-viagem e o pós-viagem, e acho que a maior parte das pessoas também sente isso, que é o momento da preparação da viagem, o momento no terreno, e depois no fim, quando nós regressamos e processamos e vemos as fotografias e refletimos sobre as coisas, não é? No fundo, a viagem acaba por ser este conjunto todo.
Uhum. Bom, segundo aquilo que me está a dizer, pelas tuas palavras, no fundo onde se gasta mais dinheiro, onde o orçamento pode entornar, é nos sítios onde ficamos, não é? É isso, não é? No fundo é...
Sim, no alojamento particularmente, é? Sim.
Uhum. Bom. E também a alimentação, é verdade que a alimentação também pode influenciar isto. Há uma grande variabilidade, mesmo em Portugal, não é? Se nós comermos nos restaurantes de média gama, média ou alta gama, é muito diferente de comer em restaurantes populares, e portanto aí também pode fazer uma diferença muito grande. Mesmo que seja só, por exemplo, uma vez por dia ao jantar, isso pode fazer uma diferença muito grande.
Uhum. Bom, em momento de pandemia, lançar um livro de viagens é uma grande loucura, não é?
Pois é, um bocadinho, mas nós temos sempre a esperança. Para já não deixamos de viajar, mesmo durante esta altura procuramos viajar para fora de Portugal. Claro que é mais difícil, há alguns constrangimentos, algumas restrições, mas é possível continuar a viajar. É possível fazer o mesmo que fazíamos mais ou menos antes da pandemia. Claro que Por exemplo, a questão de planificar com muita antecedência, isso aí alterou-se. Portanto, neste momento, acho que ninguém planeia uma viagem para daqui a um ano ou para daqui a 6 meses, porque ninguém sabe como é que a situação vai estar. Mas vamos ser otimistas, vamos partir do princípio que as coisas vão melhorar daqui para a frente. E o livro do próximo destino, Portugal, também foi uma resposta a isso, no sentido em que as pessoas, se calhar, vão tentar explorar mais o nosso país em detrimento de destinos mais longínquos. Uhum.
Mas também eu acho que as viagens, não vão parar. Podem agora sofrer alguma quebra, demorar algum tempo a recuperar esta confiança, mas se as viagens de alguma forma diminuíssem muito drasticamente, seria também um retrocesso civilizacional, não é? Porque as viagens são uma das formas mais gratificantes de aprendizagem e uma das melhores formas de nós promovermos a tolerância no mundo, porque a abertura de fronteiras e a forma como os povos se ligam e as culturas é muito pessoal, não é? É muito mais fácil nós termos tolerância e compaixão em relação aos outros e àquilo que se passa no mundo e até sentirmos os problemas dos outros de forma muito pessoal, quando esses outros têm um rosto e têm um lugar que nos é familiar e têm uma história na qual nós já vivemos naquelas ruas. Portanto, nós acreditamos que as viagens têm que continuar a fazer parte da nossa vida, não nossa, nós dois, mas da vida dos povos neste percurso que nós fazemos.
Uhum. Os dois são professores, a vossa formação dão aulas, mas gostavam de passar recibos a dizer que eram,
sim,
viajantes, não era?
Nós já passamos recibos
a dizer que são viajantes.
Que somos viajantes.
Muito bom.
Sim, mas nós somos professores neste momento. Mas nós estávamos com licença sem vencimento e íamos, às vezes, conciliando a profissão de professores com anos em que não trabalhávamos. Uhum. Continuamos a ser professores, agora neste momento as fronteiras estão mais ou menos fechadas e não é tão fácil de viajar, por isso este ano estamos a trabalhar como professores de volta à escola, mas ainda assim, como fazemos trabalhos temporários, continuamos a passar os tais recibos, que é muito bom, sabe muito bem escrever lá.
Muito
para
bom.
Como viajante.
Bom, como é que vocês dividiram as coisas no livro? Para que seja fácil a consulta.
Portanto, o livro do próximo destino, Portugal, está dividido em 4 tópicos, digamos assim.
E o outro também tem 4 tópicos.
Exatamente. Então, neste caso, dividimos em trilhos e passadiços, portanto, mais para explorar a pé diferentes percursos de natureza. Depois, na estrada, percursos de carro, roteiros de carro, portanto, percursos um pouco maiores para vários dias ou então para poucos dias, depende do percurso. Depois, escapadinhas, portanto, percursos, saídas mais curtas ou para o campo ou para a cidade. E finalmente, praias, cascatas e piscinas naturais, isto é, para as pessoas que gostam mais da água, e tanto no interior como na costa portuguesa há imensas alternativas.
E este é também o mesmo módulo que nós temos no Viagens de Sonho à Medida da Sua Carteira, que são atividades na natureza, trilhos, as praias, para quem procura então efetivamente um destino de praia, porque quer queiramos, quer não, é a grande motivação da maior parte das pessoas que viajam em período de férias. E depois os roteiros, que no caso do Viagem de Sonho à Medida da Sua Carteira, são roteiros dentro de um próprio país ou dentro de diferentes países, às vezes até multipaíses. E depois as tais escapadinhas, que neste caso no de Portugal as escapadinhas serão em Portugal, no caso do primeiro volume do próximo destino, as escapadinhas são em cidades europeias, por exemplo, ou cidades que não sejam europeias, mas que dão para conhecer em poucos dias.
Muito bem. Bom, vocês que já conhecem o mundo inteiro e agora também Portugal, não é? Nós estamos ao nível de umas Maldivas, isto é, eu lembro-me que antes da pandemia entrar em força, Portugal era inundado de turistas. A pergunta que vos faço é: nós estamos ao nível das infraestruturas, daquilo que temos para oferecer a quem nos visita, ao nível de alguém que vive só do turismo, como por exemplo nas Maldivas?
Eu acho que nós estamos muito bem em termos de infraestruturas. Eu não gostava de comparar com as Maldivas, porque eu acho que as Maldivas não é um bom termo de comparação. Porque eu acho
disse
que as Maldivas,
porque foi a Carla que falou há pouco,
sim,
das Maldivas, não é?
Sim, sim. Porque as Maldivas estão muito focadas num tipo de turismo muito específico, que é o turismo de resort. E eu acho que Portugal tem muito mais do que isso. Portugal tem várias opções, tem opções para todas as carteiras, tem vários leques, temos turismo de praia no Algarve, fundamentalmente, mas depois temos turismo de natureza nos Açores, temos turismo de golfe, que também tem sido uma aposta muito, muito grande em Portugal, temos o turismo rural, que tem sido outra aposta que eu também acho que é muito bem conseguida no nosso país para a promoção do interior e das aldeias. Eu acho que nós estamos muito bem preparados, porque eu acho que, em termos de diversificação, nós temos um país extremamente pequeno comparado com a maior parte dos países mundiais, mas nós temos uma diversidade paisagística muito grande. E depois, eu acho que temos tido a capacidade, talvez também fruto da resiliência do nosso povo, que se vai adaptando aos diferentes problemas económicos que vão acontecendo e que vão levando também esta população pela diáspora portuguesa, mas nós temos em Portugal conseguindo que a população mais jovem consiga adaptar-se a estes novos desafios, e então tem conseguido criar restaurantes, cafés, atividades, basta pensar nos tuk-tuks em Lisboa, empresas de tours, atividades de mergulho, de caminhadas. Temos cada vez mais empresas locais na promoção deste turismo, que conseguem comunicar em inglês, em francês, em espanhol, e não trabalham unicamente com o público português, que é muito bom, mas também com o público que vem de fora. E eu acho que aí nós somos efetivamente muito, muito importantes, e temos tido uma palavra, acho que mesmo das melhores que o mundo tem recebido e daquilo que nós nos temos apercebido. Uhum. Nós comparamos muito nas nossas viagens Portugal com o que vemos nos outros lados. E efetivamente eu acho que nós nos distinguimos pela positiva. Não tens essa noção, Rui?
Sim, eu penso que sim. Embora haja algumas situações onde se calhar muitas vezes o fluxo turístico acaba por de um momento para o outro aumentarem muito, e muitas vezes, às vezes as regiões, particularmente, sei lá, no interior, às vezes podem não estar tão preparadas, mas eu penso que depois, embora correndo se calhar atrás um bocadinho de prejuízo, mas eu penso que mesmo as câmaras municipais a nível do interior de Portugal têm dado um ênfase muito grande na questão turística e têm-se adaptado muito bem à situação.
Muito bem. Bom, rapidinho, esta mesmo rápida, dos sítios todos onde vocês estiveram, onde foram mais felizes?
Ah. Eu agora, olhando para trás, quando fecho os olhos, imagino-me numa praia das Filipinas, porque foi dos últimos momentos em que nós estivemos em viagem e o mundo parecia muito mais pacífico, olhando agora para a realidade atual. E quando fecho os olhos, teletransporto-me de alguma forma para esse lugar onde tudo era tranquilo e tudo parecia fácil, e o futuro, que é uma coisa que eu acho que mudou, nos parecia completamente previsível, e nós já sabíamos mais ou menos que rumo é que íamos tomar e que planos é que tínhamos pela frente. E acho que esse sítio foi um sítio onde eu fui particularmente feliz.
Concordo.
Ah, então fomos os dois.
Como é que se chama o sítio concretamente?
As Filipinas.
Em particular, Boracay.
Por exemplo.
Boracay, sim senhora. Bom, aquilo que vos proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-vos dar duas possibilidades, das duas escolhem uma delas, inventem uma terceira ou então não respondem. Vamos jogar?
Ok, sim, força.
Em hotéis de 5 estrelas ou a acampar?
A acampar, definitivamente.
Pois, eu também diria acampar, mas de vez em quando salvo em
um hotel de 5 estrelas para tomar um banhinho. Exato. Quente, dar um banho na piscina. Mas se fosse assim para muito tempo, era acampar.
Exato. Destino de cidade ou praia?
Eu gosto mais de cidade.
Eu gosto mais de praia, mas o que eu gosto mesmo é de montanha. Muito posso bem. Ficar ali na montanha.
Claro. Ir ou ficar?
Ir. Ir definitivamente é o melhor verbo do mundo.
Ir e voltar, como diz aquele ditado, há ir e voltar, não é? Portanto, pois há bem. Sempre por voltar, mas o ir é importante, claro.
Na América ou na Ásia?
Qualquer lado.
Eu diria América.
Na língua local ou sempre em inglês?
Na língua local.
Por muito que isso às vezes custe, não é?
Sim. E quando não há, se não for possível, a linguagem gestual combinada com o inglês, que eu acho que é o mais próximo da língua local, que quando nós não conseguimos falá-la.
De avião ou à boleia?
À boleia.
Eu acho que depende da distância. Não me estou a ver a ir à boleia para a cidade do Cabo.
Embora é um projeto engraçado.
Sim, embora era um projeto engraçado, mas depende, acho que depende muito do tempo de viagem que temos.
Física ou química?
Geografia, geografia.
Nesse caso é física.
Geografia ou turismo?
Geografia.
É, geografia.
Costa ou rio?
Tenho a pre... Como?
Costa ou rio?
Costa. Eu gosto de cheiro a marzia.
Se for o Douro, prefiro o rio.
Ping ou pong?
Pong.
Essa não respondo.
Carla Mota e Rui Pinto, autores do blog O Próximo Destino, e também autores de dois livros que chegam agora aos escaparates: Viagens de Sonho à Medida do Seu Bolso e também Viagens de Sonho em Portugal. Muito obrigado pela passagem na tarde da RDP Internacional. Foi um prazer gigante pela vossa energia. Obrigado, boa tarde.
Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde.